Literatura está no ar. Fique agora com Autores e Livros. A apresentação de Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nossa entrevistada de hoje é a jornalista e escritora Clara Arregui, mineira de Belo Horizonte, radicada em Brasília desde 2004. Clara Arregui atuou nos jornais Estado de Minas, Correio Brasiliense e, desde 2013, escreve crônicas para a revista Veja Brasília. Clara Arregui publicou em 2005 os livros Fafiche e Segunda Divisão. Seguiram-se os livros Tempo Seco, em 2009, Catraca Inoperante, em 2011, e o romance Rádio Beatles, em 2012. Neste ano de 2014, Clara Arregui não só relançou Catraca Inoperante, como nos brinda com um relato de viagem romanceado, cujo título é Siga as Setas Amarelas, levando por subtítulo De Bicicleta no Caminho de Compostela. Vamos conversar com a autora. Tudo começou quando? Como nasceu o tema de Siga as Setas Amarelas? E quando foi que esse tema pediu para se tornar livro?
Olá, Margarida. Olá, ouvintes. O tema da viagem e o tema da bicicleta entraram mais ou menos juntos na minha vida no ano de 2008, quando eu comecei a pedalar e a fazer parte de um grupo que faz viagens de bicicleta. Eu sempre gostei muito de viajar, mas desde que eu comecei a andar de bicicleta, a pedalar por aí, tudo mudou. Porque a viagem de bicicleta, ela é muito diferente da viagem de ônibus, de avião ou de carro. E à medida que eu fui descobrindo isso, que eu fui fazendo viagens como pela Estrada Real, em Minas, saindo de Diamantino e indo até Paraty, no Rio de Janeiro, e outras viagens que meu grupo já fez pelo litoral brasileiro e outras situações, eu ia sentindo uma enorme necessidade de escrever sobre isso, né? Andar de bicicleta mudou muito a minha vida. Eu passei a ter um exercício, que eu era uma pessoa extremamente sedentária, nunca gostei nem de ginástica, nem de academia, essas coisas, e a bicicleta me tirou da inércia. E eu descobri, pedalando, que as ideias fluem muito mais e o momento da pedalada é um momento também do pensamento, da lembrança, da ideia, da inspiração. Então, quando a gente fez o Caminho de Santiago de Compostela, eu e esse grupo de amigos, em 2010, quando voltei de lá, eu pensei, vou ter que escrever alguma coisa sobre isso, porque foram experiências muito fortes, muito marcantes. Eu não saberia dizer, na época, eu não sabia dizer o que eu queria escrever, que tipo de coisa sairia. Até li alguns livros sobre isso, de pessoas que fizeram caminho também e tal, e percebi que o que eu não queria fazer era uma reportagem, ou um relato, ou um diário de viagem. Eu, como repórter que sempre fui a vida inteira, sabia que teria sido necessário fazer anotações, pegar informações muito corretas e concretas para poder fazer um tipo de relato mais realista. O que eu queria mesmo era aproveitar todas aquelas situações vividas para recriar em cima e contar uma história, que é o que eu tenho mais gostado de fazer na literatura.
Pois é, de certa maneira você já enveredou pelas pergunta, né, que eu ia fazer, que é exatamente por que recorrer à ficção quando a viagem em si já foi tão rica, né, é tão fora de série, digamos, já tinha um material assim tão abundante. E qual foi o obstáculo, né, para justamente não querer fazer essa reportagem? Você, jornalista?
Para eu fazer uma reportagem, eu teria que ter pensado isso antes. Eu teria que ter viajado tomando notas, anotando preços, custos, locais, endereços, né, condições de viabilização para ensinar isso, para passar isso para os leitores, as dicas, né, onde ficar, onde comer mais barato, coisas assim que cortariam aquela viagem que eu estava fazendo, que era uma viagem mais de entrega, mais contemplativa, né? Eu teria que ter feito disso um trabalho. E aí eu vi que já não tinha feito. Eu teria que voltar sobre os passos da viagem para apurar informações mais detalhadas. Mas não é isso que impede, eu poderia ter feito sim. Mas o meu apelo maior pela ficção é porque na hora que a gente reprocessa as experiências vividas à luz das da inventividade, da criatividade, a gente, essa liberdade estilística, essa liberdade temática te permite aprofundar certas coisas, exagerar certas coisas ou atenuar, ao contrário, certas situações, certas características de personagens, né? E essa liberdade eu tenho cada vez mais gostado de usufruir dela na minha literatura.
Que porcentagem do livro, então, é documento e que porcentagem é fábula? Né? Porque, evidentemente, que o itinerário em si, as cidades, as informações, né, que são dadas são fidedignas, né?
Sim,
sobre
com
os
certeza.
Albergues, as paradas, as, né? As linhas gerais, digamos.
Com certeza, mas eu não saberia dizer uma porcentagem. Uhum. Eu adoro aquela frase do Manuel de Barros, 10% é mentira e o resto é invenção.
Invenção. Mas vou dar assim, fazer uma pergunta mais objetiva. O grupo que foi exatamente o grupo de personagens do livro ou era maior, por exemplo?
Não, o grupo era do mesmo formato que o grupo retratado no livro. Éramos 6 pessoas, eu, meu companheiro, minha irmã, minha sogra e 2 amigos. No livro, a configuração é exatamente essa. Né? O que ocorre no livro que não ocorreu na viagem real são situações, como eu disse, exacerbadas ou atenuadas, porque muitas vezes houve conflitos, por exemplo, entre nós. Mas a maneira como eu retrato esses conflitos no livro, ela é de uma maneira literária e não de uma maneira confessional ou psicanalítica, digamos assim. Né? As soluções, o encaminhamento desses conflitos, isso é trabalhado no livro de outra maneira.
A protagonista Miriam é o alter ego da Clara Regui, bicicleteira, mas também não é a Clara Regui.
Não, é a Miriam. A Miriam é um alter ego que eu criei e que já foi protagonista também de Tempo Seco. Ela era também a personagem principal de Tempo Seco, que, como eu, tinha características, por exemplo, de não andar de não dirigir carro, não ter carro. No Tempo Seco, a Miriam não era ainda bicicleteira, mas era uma passageira de táxi, né, que é um livro protagonizado por taxistas, que eu também usei a mesma técnica de aproveitar histórias conhecidas, ouvidas e recriá-las, né, ficcionalmente.
Estamos conversando com a escritora Clara Regui. Voltamos já.